Olha, depois do segundo caso confirmado de coronavírus no estado, o governo de Minas decretou
o governo do Rio de Janeiro publicou um decreto para fechar as divisas do estado por causa do coronavírus.
E agora vamos para São Paulo. E por aqui começou hoje a quarentena decretada pelo governo do estado.
Fiz uma live com meu amigo Gustavo Cerbasi, na qual conversamos sobre coisas que aprendemos durante a pandemia e algumas providências que deveríamos tomar para aproveitar as oportunidades quando o mundo voltar ao normal. É sim, cara. Ele vai voltar ao normal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Olha, quando criei o Café Brasil Premium, imaginei um ambiente onde eu publicaria conteúdos que interessados consumiriam, uma espécie de Netflix do conhecimento. Eu publico, você consome, e assim chegamos a mais de 1.600 assinantes. Porém, descobrimos uma mina de ouro no caminho: a interatividade com os assinantes. O Premium criou a oportunidade de organizarmos uma comunidade de gente com interesse comum, crescer pessoal e profissionalmente. O Premium não é sobre passivamente receber informações, mas sobre construir ativamente o seu repertório, junto com pessoas com formações diversas e genuinamente interessadas em crescer. Quer ver?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Eu assinei o Premium recentemente, acho que já vai ser o segundo mês ainda que eu sou Premium. Conheci uma coisa incrível, que é esse ambiente do prêmio. É igual você mesmo fala no final dos podcasts, que não é só uma Netflix do conhecimento, é muito mais do que isso. A interação que tem nos grupos do Confraria, os conteúdos que são disponibilizados além do podcast, eles são muito bons, os cafezinhos completos, é uma coisa excepcional. Eu mesmo, todos os programas que estão saindo, eu estou ouvindo e já estou esperando. Sai um, eu já fico esperando, já ansioso pelo próximo, porque já tem muitos anos que eu ouço os podcasts. Acho que eu comecei lá em 2011, 2012, quando saiu o Bohemian Rhapsody. Meu pai colocou para mim, para a gente ouvir no carro. E, velho, o primeiro episódio logo já foi para arrebentar, que foi o Bohemian Rhapsody. Pra mim foi um dos melhores que eu já ouvi, um dos melhores que existem no Café Brasil. E eu só queria mandar esse áudio pra agradecer mesmo pelo conteúdo que você faz, que ninguém faz no Brasil. Hoje acho que o meu consumo de entretenimento é tudo voltado pra Café Brasil e o Brasil Paralelo. Esses dias eu tava ouvindo o Leadercast do Henrique Viana, e aí me deixou com mais vontade ainda de consumir os filmes deles, né? E é um conteúdo excepcional. E junto com o Café Brasil, ele te traz uma munição muito boa, um conhecimento muito difícil de obter hoje em dia. Hoje em dia as coisas se resumem a mídias sociais, né? E as mídias sociais, elas não agregam nada. Você não vê conteúdo de qualidade, você só vê coisa que não agrega. Então eu queria agradecer, né? Já tem 10 anos que eu ouço os teus programas, já não ouvi todos ainda, mas estou querendo, estou voltando nos programas que eu não ouvi ainda para ouvir novamente, e já ouvi mais de uma vez os meus preferidos, e fico muito feliz de poder interagir com os outros ouvintes também, pessoal da confraria. De interagir com vocês. E é isso. Vida longa, o cafezinho.
Esse foi o Everson Chaves, lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, uma das regiões de maior crescimento no agronegócio no Brasil. Muito obrigado, viu, meu caro? Eu fico feliz que nosso conteúdo esteja contribuindo para o seu crescimento. E mais feliz ainda por você perceber a riqueza que é fazer parte de uma confraria de gente interessada em algo mais que tretas de internet. Seja bem-vindo, fique esperto, estão chegando mais novidades para o Premium. Muito bem, você já sabe que a Perfetto patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfetto.com.br. E lembre-se sempre, Perfetto tem dois T's, a gente enlouquece. E olha, a notícia já se espalhou, viu? O melhor petit gâteau é o da Perfetto. Em cada embalagem, seis deliciosos bolinhos com recheio cremoso de chocolate. Experimente, cara. E o brownie, hein? Essa combinação de sabor e qualidade, só a Perfetto tem. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada. É enlouquecedor. Lá, como é que ficou aqui a nossa fala? Com sorvete...
Ah, tudo é perfeito, né?
Muito bem, vamos à reprodução da nossa live, hein? O link para o vídeo, se você quiser assistir, está no roteiro deste programa em portalcafebrasil.com.br. Quem acompanha a gente aqui já viu lá no comecinho dessa confusão toda, no comecinho da pandemia, acho que foi abril, foi começo de abril, uma coisa assim, eu fiz uma série de lives, né? E a primeira live que eu fiz foi uma live com o Gustavo Cerbasi. Chamei o Gustavo, Gustavo, vamos conversar sobre pandemia. E era um momento, cara, que ninguém sabia nada do que estava acontecendo, né? Lembra?
É, a gente estava num momento que a pandemia tinha duas semanas, praticamente, isso, de lockdowns e dificuldades, todo mundo estava meio assustado. E a gente combinou nos bastidores, cara, vamos compartilhar com as pessoas nossos medos e nossas visões, nossas soluções também, né? E naquele momento foram muito oportunas também. A gente praticamente inaugurou a pandemia com aquela nossa, sim, conversa do passado, né?
É, foi bem interessante aquilo. Eu até voltei para dar uma olhada lá na discussão, né? E o mais curioso de tudo, sabe, eu não sei se você sente isso também, mas grande parte das indecisões, do desconhecimento que a gente tinha, a gente continua tendo, cara. Um ano e meio depois de pandemia, a gente continua fazendo umas perguntas muito parecidas, né? Tá certo, a gente aprendeu muito a respeito, mas muitas das perguntas são as mesmas que a gente fazia. Eu olhei, assisti e falei, cara, era como se fosse hoje grande parte da discussão, né?
É, nós temos falta de um direcionamento, né, Luciano? De termos, não proibições, né? Ah, fica em casa ou vai trabalhar, mas sentimos falta de algo do tipo, quem tem que ficar em casa, fique com tais cuidados, quem tem que trabalhar, existem outros cuidados e protocolos. A ciência, a medicina, naquele momento não sabia lidar com a situação, né? Tudo era meio que chute. Hoje a coisa é menos chutada, mas ainda se tenta aplicar regras universais para culturas extremamente diversas, como a do nosso país, que são 27 estados totalmente diferentes e que tenta se colocar o mesmo tratamento, a mesma orientação, a mesma orientação geral para lidar com algo que é bastante diverso para cada realidade, né?
E uma politização insuportável. Lá no começo, né, quando nós conversamos aquela vez, não tinha politização. A gente estava discutindo sobre, cara, está chegando algo aí que é muito estranho, ninguém sabe direito o que é. E não tinha se politizado ainda, mas o que aconteceu foi, houve uma politização a ponto de ter remédio de direita, remédio de esquerda, tratamento de direita.
Torcida, e a gente, né? Começa torcida a discutir a favor e contra remédio.
E eu não discuto com o Gustavo mais sobre o mérito das ideias dele. Eu discuto que eu não quero nem ouvir o Gustavo porque ele está numa posição política diferente da minha. Cara, isso é um emburrecimento do discurso num nível raro. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi um negócio parecido na minha vida, sabe? E me preocupa bastante que a gente não consegue, com isso, ter a serenidade, né, de conduzir as coisas. Se nós estamos aqui meio perdidos, imagina o povo lá em cima, que devia ter a serenidade de, ó, vamos dar os guidelines aí, vamos sair todo mundo junto dessa, né? Vamos escapar do naufrágio. Depois a gente se vira lá na frente. Mas não é isso que tem acontecido. Bom, de qualquer forma, meu caro, foi um grande prazer eu convidar e você aceitar estar aqui de novo. A gente vai trocar uma ideia aqui, porque o que me motivou a fazer esse convite para a gente bater esse papo aqui é o seguinte: tem um clima generalizado que é um clima
meio down, né, cara? Você liga o jornal, liga a rádio, a televisão, que tá tudo ruim, o mundo vai acabar. Cada dia que passa, são péssimas as notícias, né? E quando você sair desse mundo da mídia, que tá todo dia batendo na gente, você vai olhar para alguns números da economia e esses números, cara, não tão ruins como está se descrevendo ali. Então parece que tem duas realidades paralelas onde a gente está vivendo ao mesmo tempo. E nós temos que tomar decisões com esse peso gigantesco dessa negatividade na cabeça e ao mesmo tempo que eu preciso pensar o que eu vou fazer lá para frente, como é que eu vou ver meu futuro, né? Então eu tinha separado algumas coisas aqui para a gente trocar uma ideia. Então começar com essa ideia. Eu botei lá atrás e o trabalho que eu estou fazendo chama-se Bora para a Retomada, né? Porque virar uma retomada, a gente sabe que ela vem, vai voltar à normalidade, ninguém sabe direito que normalidade é essa. Para mim, eu já sempre disse isso, o novo normal para mim é igual ao antigo, de máscara e com nojinho, né? Mas houve um impacto gigantesco, cara, de tecnologia, da gente experimentar formas de comunicação, de interação, que vão mudar a história da gente para sempre. Eu comparo o que aconteceu com esse um ano e meio de epidemia ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, cara, nas Torres Gêmeas. Sim. São momentos em que causam um impacto gigantesco na humanidade, a gente é obrigado a tomar certos cuidados e a adotar algumas coisas. E com isso a gente faz uma evolução gigantesca na tecnologia. A tecnologia, de repente, ela, em 5 anos, a gente adota uma porrada de coisa que levaria 10 anos para adotar, né?
É.
E aconteceu isso conosco, né? Então nós estamos vivendo agora um momento único na humanidade em que os 8 bilhões de habitantes estão convivendo com o mesmo problema. Nós vamos ter uma história para contar lá na frente, para todo mundo, né? Eu passei por aquilo, né? E eu estou preocupado agora em conversar com você a respeito não só das atitudes reativas que foram tomadas para combater essa pandemia, mas com aquelas atitudes que nós precisamos tomar nesse planejamento lá para frente. Quer dizer, provavelmente virão novas crises parecidas com essa que a gente não combate só reagindo. Né, tem que tomar algumas decisões imediatas. Né? Então, eu quero trocar contigo, porque eu sei que a esfera da financeira, a esfera da economia é fundamental para a gente manter a máquina andando. Né? E por isso é muito bom ter você aqui, cara. Muito obrigado, viu?
Valeu, Luciano. Pô, é sempre uma honra. A gente se acompanha aí há praticamente 20 anos, né? Desde que você decidiu descer lá do topo do mundo, né? Vir de volta do Everest com suas ideias e sua despocotização do Brasil. A gente, nos bastidores, nos palcos, aí tem que trocar muitas ideias. E, olha, você mencionou as grandes crises, né? Guerras mundiais, torres gêmeas, mas a gente pode fazer um paralelo com as microcrises que afetam mercados bem específicos, as crises financeiras, que são bem mais frequentes do que essas grandes crises da humanidade, que fazem a humanidade parar, pensar, se sentir um conjunto de sofredores, um conjunto de pessoas que estão em busca de correção. Quando a gente se afasta um pouquinho da macrocrise e vai pensar na microcrise, a gente percebe que essas microcrises são mais frequentes e que os bem-sucedidos são aqueles que se antecipam. Enquanto tem uma grande massa desesperada, lamentando, como você bem mencionou, vendo televisão quase que com um balde de pipoca, né, se munindo de argumentos para a conversa de boteco que vai ter no grupo de WhatsApp hoje, mas que antigamente era na mesa do boteco mesmo, era no sofá de domingo na casa da avó, enfim. Mas esse discurso ansioso, desesperado, frustrado, com tudo que se perdeu, acaba conduzindo a maior parte das pessoas. Enquanto uma parte menor das pessoas está aproveitando essa parada, né, parada forçada, todo mundo que para, pensa e organiza vai sair com um projeto melhor do que se continuasse naquele flow, né, do trabalhar, acordar, comer, trabalhar, dormir e continuar tocando a vida. Então todo mundo que para, tenta se organizar. A crise força essa parada, uma perda de patrimônio, uma perda de emprego, uma perda de um planejamento força as pessoas a pararem. Eu, particularmente, como especialista em finanças, tenho menos medo da pandemia do que do que vem pela frente. Por quê, Luciano? Na nossa primeira conversa relacionada à pandemia o ano passado, nós tínhamos um público extremamente atento, desesperado, querendo referências para tomar cuidados e entender o que fazer nesses meses que vinham pela frente, mesmo com toda a dúvida que existia. Quando a gente fala de retomada, a gente tem um conjunto de elementos da sociedade afrouxando um pouco rédeas que estavam bem justas, por exemplo, bancos que voltam a conceder crédito, pessoas que voltam agora em São Paulo a frequentar eventos abertos, frequentar eventos que têm multidões. E essa falta de cuidado é que tende a trazer problemas maiores do que problemas que nós tivemos na pandemia. Por quê? Nós vimos nas estatísticas que nos meses que se passaram, lá por volta de setembro, outubro do ano passado, havia uma redução recorde no endividamento das famílias. Pô, redução recorde quando todo mundo está perdendo emprego. Por quê? Porque perdeu emprego, porque recebeu alguma indenização, porque teve auxílio do governo e usou esse dinheiro com muita cautela para readequar a situação financeira e tentar um equilíbrio. Quando as pessoas tentam sair dessa situação de contenção, elas deixam de cuidar do orçamento como vinham cuidando, elas deixam de fazer sua reserva de emergências como entendiam que era necessário, elas deixam de avaliar com cuidado que é necessário um contrato de financiamento. Então, muitas pessoas me perguntaram nos últimos meses qual que era a melhor forma de financiar uma casa, de pedir um empréstimo, de buscar um capital de giro para a empresa que estava precisando, e a orientação sempre é, olha, a Selic está baixinha, né? Você vê aquela taxa pré-fixada de 5, 7% ao ano, você está tentado a pegar IPCA mais 2, IPCA mais 3, eu falando, olha, a tendência é que a inflação suba, né? E que o pós-fixado, aquele empréstimo vinculado à inflação, seja um problema. Hoje as pessoas estão percebendo que IPCA mais 4 é um desastre, né? Se eu tiver uma inflação chegando a 8% ao ano, eu tenho uma taxa de juros de 12%. Então, o que acontece é que quando a gente fala de alívio, quando a gente fala de retomada, as pessoas se sentem menos preocupadas. Preocupadas, elas estão muito mais propensas a cair no erro, a acumular dívidas, a trazer para dentro de casa problemas financeiros e de saúde, contágio, que até então vinha se controlando. Eu estou vacinado, tomei minha primeira dose da vacina, logo tomo a segunda, mas eu sei que eu sou fonte de contágio, mesmo que eu não tenha sintomas da doença, se eu não tomar o cuidado de higienizar as mãos e colocar uma máscara, eu posso estar em contato com superfícies, com ambientes contaminados e trazer para casa, para meus filhos que estão vacinados, a doença da qual eu estou protegido. Então, cuidado tem que continuar. Então, neste momento, eu não vejo a retomada que está acontecendo. Eu anunciei no meu Instagram ontem a primeira palestra que eu dei, sem ser sobre o tema pandemia. Me convidaram para falar sobre planejamento previdenciário. Pô, maravilha. E hoje eu dei minha primeira palestra ao vivo, desde março do ano passado. Não tinha feito nenhum evento ao vivo. Então eu estou celebrando essa retomada, mas me preocupa muito essa sensação de alívio que as pessoas começam a sentir, porque isso sim é que causa os desequilíbrios nos próximos meses. Quando a gente fala de planejamento, a antecipação necessária é entender que você talvez tenha que segurar um pouquinho a mais do que os outros para ter um perfil conservador de investimento por um tempo um pouco maior, para se sentir protegido por um tempo mais longo. E daqui a pouco as pessoas estão se desestruturando novamente, causando uma nova crise financeira. Você vai estar com capital para comprar ações baratas, para comprar imóveis baratos, para comprar negócios baratos daqueles que se precipitaram. Então é esse desalinhamento do nosso ciclo pessoal com o ciclo econômico que faz com que algumas pessoas, neste momento, estejam construindo a dívida de 2022, 2023, enquanto outros vão estar construindo a oportunidade de investimento em 2022, 2023. Então é o momento de ainda manter aquela atenção necessária. O consultor financeiro sempre sofre muito em períodos de bonança. E ele sempre recebe toda a atenção do mundo em períodos de dificuldade. Eu gostaria de ser ouvido meses antes do começo da pandemia. Quando as pessoas falam, imagina, você está falando de reserva de emergências, tem um outro especialista me convidando a investir em cripto, em ações, em algo mais arrojado. Eu gosto mais daquela abordagem. Eu também gosto de investir em algo que me dê um potencial de ganho grande. A questão é que você não pode esquecer os cuidados necessários para evitar algo muito grave, que a gente não concebia em 2019 o que seria esse muito grave. É apenas uma cautela que quem já passou por 4, 5 grandes crises como eu passei, a gente acaba orientando as pessoas para se sentirem mais protegidas em qualquer cenário de adversidade, que pode ser individual ou pode ser coletivo, como acontece uma pandemia.
Eu me lembro que você já falava lá atrás, né, quando você dava os exemplos, você falava, pô, a crise passou aqui, meus alunos não sofreram tanto. Quem seguiu aquilo que eu falava? Porque você dava exatamente essa dica, que era, olha, pensa no longo prazo, construa o teu futuro, mas é lá na frente, cara. Pense lá na frente, né? A pandemia trouxe pra gente... É claro, a gente precisa olhar a economia do ponto de vista da economia comportamental, né, cara? Tem uma retenção de demanda tremenda. Enorme. Eu conversei com um amigo meu, que é do ramo de bares, né? E ele me comentando, falou, cara, quebrou bar que não acaba, fechou bar que não acaba mais. Eu falei, bom, então se prepara, cara, porque a hora que aparecer um alívio, vai faltar bar. Vai faltar passagem aérea, vai faltar uma porrada de coisa, né? Que é da natureza humana, ele é assim que funciona, né? Mas a pandemia trouxe pra gente algumas coisas importantes. Cara. Ela mostrou pra gente muito das forças e fraquezas que a gente tem como sociedade, né? É uma coisa interessante, porque a gente acha que, cara, nós estamos melhorando cada vez mais, a gente tem mais tecnologia, está mais conectado, e a gente, de repente, descobre que nós estamos absolutamente nós estamos totalmente fragilizados, né? A gente está num nível de fragilidade que eu não sei se a humanidade já teve anteriormente. Por que que eu digo isso? Tem até um exemplo, 6 meses atrás, você vai lembrar, você lembra que teve um dia que o Google saiu do ar?
Sim. Oh.
Cara, o mundo acabou, cara. O mundo acabou porque o Google saiu do ar. Quer dizer, olha o nível de fragilidade.
O WhatsApp travou por 2 horas. 2 horas de WhatsApp travado, os negócios pararam. Cara, as pessoas se sentiram perdidas.
Explode um porto lá em Trípoli, e no dia seguinte o dólar vai parar nas nuvens. Quer dizer, nós estamos tão conectados que isso traz uma grande fragilidade. Quer dizer, não basta eu estar tocando meu negócio aqui, porque pode acontecer uma coisa do outro lado do mundo que vai mudar a minha vida aqui. Então, ele trouxe pra gente essa ideia de que, cara, peraí, não estamos tão protegidos assim, nós estamos numa fragilidade, né? Outra, que aí é um lado que tem um lado bom e um lado ruim, né? A crise mostrou pra gente como é que nós estamos dependentes de tecnologia digital. Se alguém tinha alguma dúvida, cara, é só parar pra pensar o seguinte, cara, o que teria acontecido se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos antes, quando não tinha iFood, quando não tinha Uber, quando não tinha Zoom, quando não tinha o Instagram, né? Quer dizer, ela chegou na hora em que a gente tinha para onde correr. E a gente entendeu, então, que, olha, essa tecnologização, se existisse essa palavra, digital, foi uma coisa maluca. Quer dizer, colocou a gente muito claro que, cara, há uma dependência muito grande que pode nos ajudar na fragilidade, mas ela também nos coloca num momento de fragilidade gigantesco. Você falou aí, caiu o WhatsApp, acabou meu negócio. Acabou minha vida, né?
Tem outro lado também que tem essa dependência, essa ultraconectividade, mas também tem um outro lado que, por estarmos todos muito conectados, cada pessoa que está comentando aqui, enquanto está falando, estou vendo os comentários, está dando um oi para a Vitória da Conquista, a galera falando que, pô, se você tem fragilidade, é falta de fé, estou vendo os comentários aqui, mas todo mundo participa, todo mundo é fonte de reflexão, todo mundo traz notícia. Esse é um dos motivos dos veículos noticiosos terem se tornado tão, lacradores, né? Tentando trazer manchetes escandalosas. Isso faz com que a gente tenha uma visão, como você citou agora há pouco, desproporcional dos fatos que acontecem. Se você ligar a televisão, você fica com medo. E a melhor forma de você tocar a vida talvez seja desligar a televisão e conversar com pessoas. Pessoas que estão fazendo. Cara, você está fazendo um negócio legal, como é que eu faço para fazer igual a você? Essa é a notícia que você tem que procurar. Porque se você ficar procurando seguir a opinião, ou o palpite, ou a crítica que um presidente fez, que o senador fez, que o jornalista fez, você entra numa sensação, uma situação de desespero e ansiedade, achando que o mundo acabou, que o país está sem liderança. Vamos lembrar, e de novo, o seu trabalho é meritoso nesse sentido de marcar muito bem esse aspecto do Brasil. O Brasil funciona muito bem, apesar de seus governos, há 500 anos. Nós nunca tivemos um governo que realmente liderasse a população a agir coletivamente, a construir coletivamente. O Brasil é o que é por causa de sociedades bem organizadas, por causa de iniciativas civis, às vezes alguns políticos que conseguem vencer a política para conseguir fazer algumas mudanças na sociedade, mas em essência, se nós confiarmos todo o nosso futuro, toda a nossa condição de sobrevivência a quem conduz o país, nós estamos perdidos. Nós temos que assumir as rédeas e cuidarmos de nós mesmos. Por isso que buscar basear nas notícias, minhas reflexões, meus anseios, é uma forma errada, porque muitas vezes eu vou entrar naquela ansiedade que me coloca no ciclo daqueles que vão perder no momento de recuperação. As pessoas estão frustradas, mas o que nós temos? Uma oportunidade de uma economia que parou, uma economia que fechou vários negócios, por exemplo, mas que, por ter vários negócios fechados, me traz oportunidade de eu começar um negócio num mercado que é menos competitivo do que era. Então tem um lado bom.
Porque, né? Até porque na mente, o dinheiro tá aí, né, cara? O dinheiro não sumiu. Exato. O dinheiro ele tá em algum lugar. Alguém tá cuidando. Você me lembrou agora de uma história interessante do filósofo Diógenes, né? Que era, morava dentro lá de um barril, né? Pobre, miserável. E aí chega o Alexandre o Grande para ele e diz: me diga o que eu posso fazer, por favor. O que eu posso fazer para você? E ele fala assim: sai da frente do sol, que você está atrapalhando o sol. O papel do governo num lugar como o Brasil aqui, eu assim, sai da frente, cara, desculpa. É. Sai da minha frente, me deixa atuar. E eu tenho visto algumas coisas acontecerem, mas também não quero entrar em discussão aqui de atuação do governo, senão a área de comentário vai virar uma guerra civil e não dá para falar sobre isso aí, né? Mas vamos tocar aqui um pouquinho. Ó. A questão agora é a seguinte: o que a gente aprendeu nesse um ano e meio, né, que vem rolando aí? Algumas coisas aconteceram que foram muito importantes, que era, de repente, a gente lidar com uma crise. Diferente de uma crise de 2008, por exemplo, que é uma crise que a gente lembra bastante dela, né? A crise do subprime, que deu uma parada, o mercado explodiu, o meu negócio quase acabou ali, né? Foi do dia para a noite, parou tudo. Mas era uma crise econômica que atingia o meu bolso. Então, cara, perdi meu emprego, o que eu vou fazer? Agora foi uma crise que atingia a minha capacidade de sobreviver, né? Então, não é só meu bolso. Eu não sei se eu vou estar vivo no final dessa crise aqui, né? E a gente foi obrigado a aprender algumas coisas. Então, o primeiro impacto gigante que eu senti, né, logo no começo, foi quando, de repente, cara, as palestras acabaram, o contato pessoal com as pessoas acabou e isso me atingiu, mas atingiu muito mais um monte de gente que dependia de estar presente na frente dos outros para fazer um negócio, sim, né? Então, cara, se eu sou um vendedor com a pastinha e trabalho vendendo, visitando, eu não posso mais visitar. Vou vender o quê? Tem uma oficina mecânica que trabalha arrumando o carro que o cara traz. Se ninguém me trouxer carro, eu não tenho mais negócio, né? E quando isso aconteceu, brotou a primeira luz vermelha. Falei, cara, eu devia ter um plano B, né? Eu deveria ter um plano B aqui. Se me cortarem o acesso a meus clientes, o que eu posso fazer a respeito? Então, vou voltar de novo ao exemplo da live que eu fiz com o pessoal da área de restaurantes, né? E que o restaurante, quando fechou tudo, o que sobrou para o restaurante? Pô, o delivery. E aí eu conversando com ele, ele falou, perfeitamente. Como é que faz delivery de churrasco? pô, tem coisa que viaja muito bem. Tem comida, como pizza. Pizza é uma maravilha no delivery, né? Exato. Comida japonesa vai bem. O churrasco não vai, cara. Né? Então, não basta você ter esse plano B tradicional. Você tem que pensar em, cara, como é que eu faço para poder trabalhar de algum outro lugar, né? E aí, de novo, entra a tecnologia, né? Eu fui descobrir que, de repente, a conexão na internet que eu tenho que ter na minha casa tem que ser possível de suportar, sim, os contatos que eu tenho aí. Mas eu estou falando de gente como eu e você, né? Com muita gente que está vendo aqui, que pode se dar o luxo de levar o computador para casa e trabalhar de lá. Sim. Agora, tem uma outra turma, que foi o que a pandemia trouxe para a gente também, que revelou para a gente, que é o valor de algumas funções na sociedade que estavam em segundo, terceiro, quarto plano. Né? Eu me lembro de ficar emocionado com o entregador. Cara. O cara vem de moto, o mundo parou, não tinha nada na rua, era um apocalipse zumbi, e os caras de moto vindo entregar comida. E eu recebi cara agradecendo ao cara, meu, esse cara está se expondo. Vou no mercado ali, a caixa do supermercado, se expondo. Né? Então teve uma categoria de profissionais, pessoal de enfermagem, tudo, que se expôs. Alguns porque não tinham opção e outros porque entenderam, cara, meu, eu tenho que fazer esse trabalho meu, senão a sociedade não funciona, né? Isso trouxe para o primeiro plano uma certa discussão de desigualdade que a gente acho que nunca teve nesse país aqui. A gente discutia a desigualdade do pobre para o rico. E agora pintou uma desigualdade de pessoas que têm, cara, eu ganho o mesmo salário, mas eu posso ficar na minha casa trabalhando tranquilo e exato, você é obrigado a se expor à crise, né? Então, tem uma discussão nessa desigualdade aí também que acho que levantou algumas lebres importantes para valorizar certas funções que estavam em segundo ou terceiro plano. Né? Isso, de certa forma, será muito bom se a gente adotar. Descobrir que esse pessoal vale muito, agora vamos tentar valorizar essa turma. Vamos trombar na meritocracia, dar a eles o valor que eles têm que ter. Né? A outra coisa que foi interessante também foi um espírito comunitário, cara. Quando começou o rolo todo, a gente viu muita gente se mobilizando, cara. Pô, eu vou ajudar, eu vou dar um jeito, eu vou ajudar um ou outro. Eu tive discussões interessantes, que bateu numa área financeira, por exemplo, que vai bater muito no que você fala aí, cara. Eu tinha um apartamento alugado. Eu tenho um apartamento alugado. E quem aluga meu apartamento é uma... Ela tem um salão de beleza. E o salão fechou, cara. É. Não podia... Ela não tinha mais renda nenhuma, né? Eu não esperei acontecer o problema. Eu liguei pra ela e falei, ó, vou fazer uma coisa aqui. O teu aluguel, esquece o aluguel. Eu só quero que você pague o condomínio, tá? Paga o condomínio só e esquece o aluguel. Daqui a 3 meses a gente conversa, né? E a gente viu isso acontecer com muita gente. Também teve o lado contrário ali, né? Mas esse ponto todo desse espírito comunitário foi muito interessante, de pessoas que se dispuseram a dar mais ou abrir mais o caminho para outras pessoas, né? E aí aquele monte de ações de curto prazo que você viu acontecendo também, cara. Então, lockdown, é já, né? Vou fazer aqui, vou dar dinheiro, o governo vai dar dinheiro, também é uma ação de curto prazo, né? Vamos, distanciamento social, vamos restringir o pessoal de viajar, uma série de ações de curto prazo que tentaram meio que apaziguar o ambiente e que, de certa forma, não levaram o país para uma convulsão social.
Né? Exato.
Então, pô, cara, que bom que aconteceram, né?
Tem essa questão da flexibilidade, Luciano, porque você mencionou entregadores, por exemplo, que acho que talvez tenha sido a grande alternativa daqueles que perderam emprego, não importa o que fizesse. O cara era pintor, se ele era decorador, se era cabeleireiro, enfim, mas aí tinha alguma profissão que exigia algum contato pessoal, perdeu. Hoje, essa pessoa se tornou entregador de moto, de carro. Alguns anos antes, nós tivemos umas crises bravas aqui, que nas grandes cidades como São Paulo, se não fosse um serviço como Uber, né, que recebesse pessoas que, tendo ou não carro, porque se pode alugar o carro, a sociedade teria quebrado. Então, é muito importante entender que, em períodos de crise, não importa quais sejam as crises, talvez o maior erro que as pessoas cometam seja a insistência em tentar uma solução dentro da sua capacitação original ou dentro da sua condição original. É algo muito parecido que acontece quando a pessoa, por exemplo, passa por um divórcio, que é bastante comum, né? Bom, acho que mais da metade dos casamentos no longo prazo aí acabam tendo um divórcio efetivo ou não formalizado, mas enfim, eu recebo muitas situações de casais que se separaram e aí um dos dois fica com imóvel, por exemplo, às vezes, na maior parte dos casos que eu recebi eram as mulheres, e a mulher com o argumento do tipo, olha, tá difícil manter as contas porque eu tenho um apartamento e tenho que pagar o condomínio e meu filho na escola, tal, tem uma pensão que não é suficiente, mas bom, por que você está nesse apartamento? Que foi comprado, foi concebido para receber uma família mais numerosa. Se a partir do momento que foi desfeito o casamento, a primeira mudança a ser feita é, em termos de custo fixo, daquilo que pesa mais, eu preciso buscar uma solução que seja adequada para essa nova configuração, um apartamento compacto, uma kitnet, e não um apartamento que me custe, que seja difícil manter. Não manter um carro de família se agora a família tem metade do tamanho. Então, essa percepção que a gente sempre usa no divórcio, né, de que aconteceu uma ruptura, desfaça o custo fixo, desfaça o estilo de vida, né, dentro do que você tem de condição financeira, faça uma escolha que seja adequada para a nova realidade, é o que aconteceu nessa pandemia, uma família que perdeu, por exemplo, 40%, 50%, 70% da renda. Não é para tentar pagar as contas que tinha, é nesse momento para tudo, reveja qual será a sua renda conhecida nos próximos meses e redesenhe seu estilo de vida. Talvez você mora num apartamento de 100 metros quadrados, mas tenha que passar a alugar um apartamento de 40 metros quadrados por um tempo, não sabemos qual tempo. Mas o que vão dizer de mim? Bom, a pandemia é a melhor desculpa para você não ter esse argumento do que vão dizer de mim. Todo mundo vai entender que você ajustou seu estilo de vida em razão de uma ruptura que aconteceu por causa da pandemia. Em algumas sociedades, se não tem essa ruptura, a cobrança social acaba colocando a pessoa numa condição de frustração, de depressão. Imagina, estão comentando que eu diminui o padrão do carro, comentando que eu diminui o apartamento. Então, bom, qualquer ruptura é a melhor desculpa que se tem para você fazer um grande ajuste. E eu sempre convidei as pessoas a ajustarem, em primeiro lugar, o que é mais difícil ajustar. O seu principal custo de vida, moradia. Por quê? É no momento de transição de um estilo de vida para outro, tentar preservar o seu esporte, tentar preservar pequenos hábitos, costumes, cuidados pessoais, é uma forma de você ter um conforto que você está perdendo na linha geral. Quando você tenta tirar qualidade de vida, cuidados pessoais, no momento que você está tomando porrada por todo lado, a probabilidade maior é que você vá deitar na cama com um nível altíssimo de estresse, ansiedade. Sim. vai dormir mal, vai acordar pior, vai entrar naquele ciclo que a gente chama de ciclo da frustração, te colocando a cada dia em uma condição pior que no dia anterior. Então, tentar preservar aquele consumo micro. Ah, para algumas pessoas, eu não bebo, Gustavo, né? Eu tava minha cervejinha, né?
Você lembra daquele lance das empresas partir para redução de custos e cortar o cafezinho, né?
Pois
lembra
daquela discussão? Cara? Não pode. Cara, se tem que cortar um custo, o último custo a cortar é o churrasco trimestral dos colaboradores, cara. Esses caras vêm sem camisa, eles têm que ter uma celebração, mesmo num ano difícil, mesmo que seja uma celebração mais simbólica. Mas não, quando se começa a cortar pela celebração, pelo prêmio, né, aquele docinho que você dá para o cliente no caixa, né, na hora de pagar o cartão, esse cliente perdeu o diferencial, ele começa a comparar o seu serviço com o do concorrente. Às vezes o concorrente nem é melhor, mas é mais próximo da casa dele. Então, na hora do corte, é melhor eu pensar no corte macro. Vai dar mais trabalho, é mais fácil cortar o micro. Mas quando eu mudo a estrutura, tem o lance do efeito cascata, que uma casa mais compacta, ela não só custa menos em termos de aluguel e imposto, mas é menos energia, menos em decoração. Provavelmente ela está numa vizinhança mais econômica, tem uma padaria mais barata, um supermercado mais barato, perto de um posto de combustível mais barato. Então esse efeito cascata é muito importante. Se eu troco um carro de 100 mil por um carro de 70 mil, esse carro gasta menos combustível, esse carro custa menos em seguro, esse carro custa menos em manutenção. Então não se deve levar em consideração apenas o ganho que se tem nessa pequena transição, mas todo o efeito consequente dali para frente. Então ficou muito claro nessa pandemia que quem teve a humildade de falar, cara, eu era engenheiro, mas nesse momento eu consigo fazer entregas, né? Consigo alimentar minha família, quem teve essa humildade talvez até prosperou bastante, porque, como você bem mencionou, a sociedade se mobilizou. Eu tive uma redução drástica no meu consumo, não é novidade para ninguém, a gente gasta proporcionalmente muito com lazer, meu estilo de vida é relativamente compacto perto da renda que nós temos, a gente gasta muito com viagens, com passeios, com restaurantes, e não teve isso na pandemia. Então, nesse momento de pandemia, a gente teve uma postura mais generosa, de dar gorjetas maiores, de contratar serviços que não eram tão necessários, mas, puxa, vamos dar uma movimentada aqui, vamos fazer algo diferente. E basicamente, quem teve a humildade de se flexibilizar e testar modelos diferentes, também teve uma tolerância do consumidor que não foi tão rigoroso com quem estava aprendendo. Olha, você entregou? Estou te avisando que a embalagem não veio legal. Tá? Aparentemente você não tem experiência, e essa tolerância fez com que muitas pessoas se adaptassem ao novo de uma maneira menos dolorosa, que seria um momento mais competitivo, um momento de crescimento. Estávamos todos tolerantes, né, durante a pandemia.
Você sabe que ontem eu pedi uma entrega em casa de um sanduíche, e estava lá o aplicativo, deu o sanduíche, foi entregue 10 minutos antes, parabéns, mas não tinha entregador nenhum e não tinha sanduíche nenhum, frio desgraçado. E eu desci lá pra frente e nada do cara. O cara não apareceu. O cara apareceu 20 minutos depois, porque ele foi mandado pra não sei aonde lá. Aí o cara veio, quando ele chegou, eu tava puto da vida, né? Mas aí eu olhei pro cara e falei, meu, tá 4 graus na rua, aqui tá 6 graus na rua. Esse cara tá tentando fazer uma entrega aqui, eu não tenho nem o direito de ficar puto com ele, sabe? Não, eu preciso repensar um pouco isso aí, né? Eu tenho que dar uma gorjeta pra esse cara aí, porque, cara, mas... Tudo isso faz parte, acho que, de um aprendizado aí, que bate naquela questão que eu falei ali da gente entender essa desigualdade social e da importância que tem cada um desses. Né? Cara, se ninguém tirasse o lixo da gente, o que aconteceria? É. Sabe, se o cara do meu prédio lá não levasse o lixo, o que teria acontecido? Seria um pandemônio, né? Eu não sei como é que você fez, mas eu dividi o meu olhar para esse tempo de pandemia em 6 partes. Eu peguei, olhei para a questão da produtividade, para a questão do planejamento, da liderança, da inovação, da comunicação e da moral e ética. Para cada uma dessas esferas, eu fiz um pensamento. Falei, bom, como é que eu repenso produtividade num mundo que muda a forma de trabalhar para muitas pessoas? Eu tive que levar o trabalho para minha casa. E, de repente, não é home office, o trabalho invadiu a minha vida. Né? Sim. E eu estou dividindo meu trabalho com o cachorro, com o filho. Como é que eu posso repensar produtividade, né? E aí começaram a aparecer coisas muito interessantes, cara. Tem uma relação com a disciplina, mudou. Eu não tenho hora para chegar no trabalho, eu não tenho a vestimenta para ir ao trabalho. Quando eu chegar, eu não vou sentar no lugar onde tem alguém me cobrando alguma coisa. Eu estou na minha casa, de chinelo, indo dormir a hora que eu quiser. Então, de repente, a questão da disciplina, que para mim estava muito resolvida, porque eu estava dentro de um ambiente que me exigia algumas coisas, não tem mais. Agora é comigo mesmo, né? E começa a aparecer algumas dificuldades muito importantes, que acho que bate muito com o trabalho que você faz, que é eu fazer os acordos comigo mesmo, né? Eu ter a disciplina para comigo mesmo. Eu tenho que acordar a tal hora, eu vou me vestir para o trabalho, mesmo estando na minha casa, né? Para conseguir assim não fazer uma mistureba, que é o que acabou acontecendo com muita gente, né? Desde, cara, eu não tenho onde trabalhar na minha casa, até aquelas lives históricas que você está vendo aí, que o cara passando pelado no fundo, cachorro latindo, que a gente aprendeu a administrar isso tudo aí, né? Isso foi bastante interessante, né? E coisas como essa conexão de pessoal com profissional, que se antes da pandemia estava bem separado, agora juntou tudo, né, cara? Dramas estão acontecendo do lado da gente aqui, né? E lidar também com foco e atenção. Quer dizer, você tem que ter um olhar diferenciado, tem que ser um olhar produtivo para poder entender essas coisas, né? Como é que você vê essa questão aí no mundo da finança, cara?
Sabe que olhando individualmente, parece que tem muitas perdas, né? O profissional que está mais exposto, o profissional que está vulnerável, né? Uma reunião importante, tem criança chorando no fundo, né? Eu estou aqui numa casa, num apartamento, né? Com 3 filhos, tivemos numa casa durante a pandemia, agora que a coisa está voltando ao normal, está de volta a São Paulo, mas 3 filhos, eu já não conseguia fazer as lives com a frequência que eu fazia antes, com a tranquilidade que eu tinha, porque meus filhos foram convidados todos a fazer horários simultâneos, lives com os professores, com os colegas de escola, trabalhos que passaram a ser online também. Então, no individual, aparentemente nós tivemos perdas de produtividade, mas tem algo que ganhou muito com a pandemia, salvo raras exceções, é que é o conjunto familiar, que os profissionais passaram a dar uma atenção para o seu entorno diferente da que davam, né? De filhos que ficavam simplesmente com avós ou babás e fim do dia, oi papai, oi beijinho, vamos dormir. Esse convívio mostrou um pouco mais o ser humano que é papai e mamãe. Pessoas que têm medo, pessoas que sofrem, pessoas que têm responsabilidade, que pedem silêncio para trabalhar. E isso deu muito exemplo para as crianças. Então, está se falando muito de uma educação que ficou limitada por carga horária menor, limitada por conteúdo diminuído, sem dúvida alguma, se colocarmos essas crianças para fazer um vestibular junto com crianças que se formaram antes da pandemia, haverá uma diferença. Por outro lado, esse convívio familiar, esse convite ao sobrevivencialismo, ensinou muito para essas crianças. Então, eu só vejo notícia falando que essa geração vai ter muita perda nas próximas 2 décadas. Eu acho que não. Eu acho que vai ser uma geração diferente, que na hora de imaginar ou planejar o horário de trabalho dos seus colaboradores, montar uma empresa, vai levar em consideração que existe uma vida por trás daquele profissional. Então tem esse lado interessante que molda também as escolhas financeiras das famílias. A pandemia trouxe para a maior parte dos brasileiros uma queda na renda, seja por falta de emprego, seja por falta de agenda, porque não dava para atender. Aqueles que foram um pouco mais perspicazes, ou que estavam um pouco mais preparados, ou que estavam planejando, tiveram algumas mudanças interessantes, como a desurbanização. E foi impressionante como o timing do meu livro, A Riqueza da Vida Simples, que foi lançado alguns meses antes da pandemia, no final de 2019, eu convidava as pessoas que lamentavam não poder poupar para o futuro, não poder poupar para presentear um filho que se forma. Por que não, em vez de lamentar a dificuldade de poupança, não mudar a sua capacidade de consumo, talvez mudando sua casa alguns quilômetros, mais longe de um local que se mostra conveniente, talvez saindo do centro de uma cidade, uma região mais periférica, mais bucólica. A combinação de uma moradia mais simples com um automóvel pode sair muito mais barata do que a combinação de uma moradia sofisticada sem automóvel quando eu tenho uma limitação de custo.
Eu fiz um exercício simples, que se eu mudasse para Jundiaí, não mudasse nada na minha vida, eu vou mudar do lugar que eu moro para um lugar parecido, mesma metragem, fazendo tudo que eu faço hoje, tirando de onde eu estou, que é em Moema, indo para Jundiaí, caía 30, 40% do meu custo de vida.
Para quem não conhece, Jundiaí é 60 quilômetros de São Paulo, uma hora, né, de onde você exerce sua atividade hoje. Para muita gente, pensando na rotina do dia a dia, essa uma hora parece que pesa. Não, mas talvez não seja uma hora todos os dias. Talvez numa combinação de dois ou três dias por semana, trabalhando numa região mais central. É, e uma parte da semana você no seu home office, essa combinação que talvez te leve para uma casa com mais espaço, com mais proximidade do verde, com, é, podendo ter um pet ou ter espaço para suas crianças correrem, enfim, você tem um conjunto de qualidade muito mais interessante do que você tem numa região de maior demanda. Aqui em casa nós temos um debate contínuo, porque é, nós temos duas propriedades, né? Nossa casa de campo e o apartamento no centro. A Adriana, minha esposa, prefere São Paulo. Ela prefere o agito da cidade, os restaurantes, teatros, experiências culturais, e eu prefiro a calmaria do interior. Então a gente não sabe ainda se a gente no futuro vai ficar com um só, se de repente vender os dois e ficar com dois compactos, né, em cada região, é, ou talvez não ter nenhum e alugar ambos, mas enfim, a gente tem essa divisão de preferências. Hoje, qual que é a solução que nós temos? Mantemos nossa moradia aqui no centro de São Paulo e a possibilidade de passar o fim de semana no interior. Quem não tem condições de comprar duas propriedades, pode fazer isso alugando uma propriedade, talvez até se mudando para um apartamento super compacto, ou uma casa super compacta na região em que vive para trabalhar, e gastando menos com aluguel ou financiamento, poder gastar com aluguel de um imóvel de temporada no fim de semana. E isso em qualquer lugar do Brasil. O Brasil é extremamente farto em possibilidades. Se eu não estou perto da praia, estou perto do rio, estou perto da montanha. Então, esse estilo de vida, que antes era inviável, pelo que você citou agora há pouco, porque a internet não chegava até esses lugares, já não é mais desculpa. A internet está chegando, ou por fibra, ou por rádio, talvez com algumas falhas que a gente pode perfeitamente se desculpar, né, numa reunião que fale um pouquinho, mas o trabalho está chegando de forma online. Até o delivery, né, que era algo típico de grandes cidades, eu já vejo os iFoods da vida fazendo trabalho intermunicipal de uma cidade para outra. Por quê? Porque as pessoas estão se deslocando em busca de qualidade de vida. Então, essa busca de qualidade de vida não vem com um custo adicional. Muitas vezes vem com um custo menor do que aquele que nós tínhamos numa cidade mais adensada, com toda a estrutura à nossa disposição, ao nosso redor, mas que talvez por custar mais, levava todo o nosso salário, impedindo um consumo de lazer, de cuidados pessoais, de experiências que eu poderia ter se vivesse de uma maneira mais tranquila. A pandemia trouxe esse prêmio de poder se desapegar um pouquinho do custo elevado da região geográfica que a gente decidiu viver.
Sim. E essa mudança atinge as pessoas de forma diferente, né? Tem gente que pode fazer isso com grande facilidade, basta pegar um laptop, se mudar e está tudo feito. Tem outro que não, cara. O cara trabalha presencialmente. Eu sou funcionário numa indústria e trabalho lá no chão de fábrica. Eu, para mudar, tenho que mudar meu emprego. Eu não posso mudar só de localização. O importante disso tudo, e aqui eu vou usar uma frase de Churchill, né? Churchill, que um dia ele falou assim, ó: se você estiver passando pelo inferno, não para de caminhar, cara. Continua andando, cara. Não para. Qual é o grande lance nessa história toda? É você não paralisar, cara. Chegou no momento da crise, tá tudo horroroso, não paralisa. Então, olha, eu tenho a meta de um dia estar morando num outro lugar. Você está procurando alguma coisa? Você vai ter que mudar de emprego? Está procurando alguma outra coisa em outro lugar? Está conversando com alguém que mora lá para saber como é que funciona, né? Está se mexendo para pelo menos conhecer para onde você quer ir? Ou só é um sonho e você está parado esperando as coisas passar? Fica parado, o fogo vai te pegar, né? Gustavo, o que você anda planejando aí? O que você anda fazendo aí de novidade? Eu sei que você agitou de montão. Aliás, você, né, todo mundo, né, que trabalhava com palestra e com tudo mais, e com a internet, a gente partiu para vender curso online, fazer ações, palestra online, uma porrada de coisa que, pô, a tecnologia nos ajudou bastante, né? E você fez uma movimentação muito grande, cara, que eu assisti meio de longe e vi que você deu umas viradas no meio do caminho, né? O que você andou agitando aí, cara?
Luciano, eu já, antes da pandemia, eu já vinha por uma felicidade muito grande me preparando para todo esse trabalho digital. Basicamente, minha preocupação era alcançar mais pessoas. Né? Então, eu já vinha com curso online, eu já vinha fazendo algumas experiências de palestra online para lugares mais remotos que, antes da pandemia, era mais questão de segurança, evitar pegar voos que não fossem voos comerciais, aviões que não fossem de carreira. Então, a gente já vinha fazendo algum exercício de palestras online. Começou a pandemia, virou tudo online, mas eu estava preparado para isso. Então nós tivemos em 2020, por exemplo, três turmas do meu curso online Inteligência Financeira. Foi um ano muito pesado para mim, O curso Equilíbrio Financeiro, que é meu curso de entrada para pessoas endividadas também, nós tivemos turmas recordes. E nesse ano, 2021, eu decidi voltar ao ritmo de duas turmas por ano. Tivemos uma turma no começo do ano, Inteligência Financeira. Agora, no fim de agosto, abre uma nova turma do curso Inteligência Financeira. Vai ser a última turma do ano. E aos pouquinhos eu estou voltando com palestras presenciais, mas, Luciano, sendo bem sincero, é mais ou menos, eu estou com o pensamento que eu tinha lá atrás, quando eu era professor, extremamente nobre, ganhava prêmios, né, professor mais bem avaliado do curso, mas eu era remunerado para dar aula, bem remunerado para dar aula para 40, 50 pessoas numa noite. Eu decidi deixar de dar aula em universidades para começar a dar palestras, na época, gratuitamente, remuneração muito baixa, para poder falar para 300, 400 pessoas. Hoje, meu caminho é poder alcançar mais pessoas. Meu curso Inteligência Financeira está passando por algumas reformulações que vai permitir alcançar mais pessoas, turmas mais numerosas, a partir de agosto, sem perder a qualidade da interação. Meu grande projeto daqui para frente é seguir com treinamentos online, com interação um a um. O aluno assiste a aula e tem as dúvidas, ele tira dúvida comigo, não importa se ele mora no Brasil, se ele mora na Austrália, se ele mora no Alasca, enfim. Mas essa orientação individual é parte do meu curso. E agora, no segundo semestre, provavelmente outubro, eu vou ter um lançamento de mais um livro, desde 2019 que eu não lanço livro, então vem bem uma novidade boa. Aí não posso falar o título ainda, para não quebrar a surpresa, mas foco principalmente nos mais jovens aí, que eu acho que estão muito suscetíveis ao encantamento de um mundo das finanças que promete ganhos milagrosos, todo mundo sendo convidado a não fazer faculdade para ser trader, não se organizar para tentar esse mundo das apostas, do ganho rápido. Então eu vou trazer um foco para essa molecada um pouco mais jovem aí, entender que existem oportunidades muito interessantes no mercado financeiro, mas também existem armadilhas mais numerosas até e perigosas do que as oportunidades. Então vem um trabalho bacana pela frente aí. Você também tem novidade pela frente, não tem?
Então, cara, eu fui... quando começou a pandemia, teve um dia que eu fui dormir palestrante e acordei educador.
Sabemos disso.
Mas foi uma coisa interessante isso, porque eu ficava na cabeça aquela história toda lá de cara, quando me perguntam, o que você faz, né? Pô, eu faço uma porrada de coisa, né? Eu faço palestra, eu escrevo, faço livro, faço isso e aquilo lá. E um dia bateu essa consciência, que eu falei, cara, tudo que eu tô fazendo... é o papel de um educador, cara. Eu não sou palestrante, eu sou um educador. A gênese daquilo que eu faço é ser um educador. E aí tem canais que me levam esse trabalho meu para as pessoas, né? Então, o canal a palestra é um canal, o podcast é outro canal, o site é outro canal, mas a gênese é ser um educador. E a hora que eu acordei me vendo um educador, mudou tudo, cara. Mudou meu modelo de negócio, mudou aquilo que eu estava fazendo, mudou a forma como eu vejo o meu trabalho, mudou aonde eu estava alocando minha energia, né? Então mudou tudo, porque, cara, como educador, o que me interessa é ter um núcleo de geração de conteúdo legal, sabe, que possa ser de valor para as pessoas. E aí o que vem na sequência é como é que eu distribuo isso, né? E aí a tecnologia foi uma festa, né, cara? Porque hoje, cara, eu virei Rede Globo, né, cara? Eu tô aqui, apertei um botão aqui, estamos aí com 700 pessoas assistindo a gente, né? E tem caras aí que quando faz isso que nós estamos fazendo aí, tem 20 mil, 30 mil, 120 mil pessoas, né? Então, tá na mão da gente, a distribuição passou pra mão da gente, agora nós estamos aqui. E o que eu tenho feito com muito carinho é uma coisa que eu não vejo muita gente fazer, e isso eu gosto demais em você, cara, no teu trabalho. Isso pra mim é fundamental. Por isso que eu falei pra você, quando a gente tava conversando, eu falei, Serbasi, com você eu topo qualquer parada, entendeu?
Opa!
Que é o seguinte, cara, eu considero a inteligência da minha audiência. Eu não tô falando pra trouxa, eu não tô falando pra idiota, eu não tô falando pra imbecil. Eu tô falando pra gente que pensa, cara. Eu tô falando pra gente que quando eu falar alguma coisa, lá do outro lado tem alguém que tá com o cérebro, não tá um bobão de boca aberta vendo eu jogar porcariada, né? Então, isso pra mim também é regra de ouro, né? Então, quando pintou o lance da pandemia, eu falei, cara, o que nós temos que fazer aqui é trabalhar um conteúdo que tenha relevância com essa turma. Eu não posso ficar vendo meu trabalho aqui, que o cara entra, fica comigo aqui 15 minutos, sai feliz da vida, aí ele para fazer uma conta, fala, o que eu ganhei? Nada. Me diverti, dei uma risadinha, foi muito legal, e o que sobrou? Nada. Falei, não, cara, tem que sobrar alguma coisa importante e que impacte a vida das pessoas, né? Então isso foi uma coisa que bateu. E por isso que eu criei um módulo moral e ética, os 6 módulos que eu te falei. O último deles é moral e ética, que foi uma coisa que surgiu para mim muito forte na questão da pandemia, quando eu reparei que empresas que tinham um discurso e que quando a crise chegou, elas mantiveram o discurso, cara, fizeram uma diferença brutal, né? O cara que falava, o meu cliente é a coisa mais importante. Cara, então, agora que nós estamos em crise, continua sendo assim ou não é mais, né? Então, esses valores, esses princípios, quem manteve isso em primeiro plano, criou um diferencial gigantesco, né? Porque no momento que está todo mundo apavorado, procurando onde se agarrar, cara, eu vou me agarrar em quem tem raiz, né? Não vou me agarrar num tronco que está passando assim, que eu sei lá se vai cair na... Eu quero quem é que tem raiz, né? Então, manter essa sobriedade, pé no chão, sem fazer loucura, eu então fiz isso lá atrás. Aí soltei 3 cursos, né? Que eu fui testando, todos eles sem cair naquela tentação de sair para as fórmulas da vida, né? Vou mudar a sua vida! Venha comigo! Você vai ganhar 1 milhão em 2 semanas! Eu, cara, para! Eu preciso tratar de outro... Porque eu não estou tratando com gente burra, estou tratando com gente inteligente, né? Isso para mim foi fundamental. E eu prezo muito o teu trabalho porque você faz muito isso, cara. Você pensa assim também.
Tem que ter esse cuidado, Luciano, de muitas vezes pessoas, diante de uma oferta, né? Tipo, olha, estou te pagando para falar da minha empresa. Pô, eu não falo de qualquer empresa. Eu tenho algumas empresas parceiras, mas porque elas são as melhores no mercado que elas atuam, eu não coloco o negócio à frente da educação. Essa é uma briga contínua que eu tenho com meus parceiros, né? Pô, mas vamos vender do jeito diferente. Não, mas fazer promessa que não vai se cumprir, a gente não pode fazer. Então, essa ética, essa correção, é algo que marca muito o seu trabalho. Quando chega o dia do podcast do Café Brasil, olha, eu rasgaria qualquer jornal que eu tenho na mesa, qualquer livro que eu estou lendo, para te ouvir diante da seriedade, da qualidade do seu trabalho. Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui talvez não te conheçam, mas essa história que você tem, inicialmente empresarial, né, depois do seu sabático lá pelo Himalaia, lá depois passou a se tornar um grande pensador, provocador, podemos falar filósofo, né? Você não tem formação em filosofia, mas realmente filosófico, que convida as pessoas a entenderem um Brasil que funciona, entender a oportunidade que esse mundo traz para a gente. É aquilo que a gente falou no começo do nosso papo, não precisa ouvir noticiário. Ouça um cara como o Luciano Pires todos os dias, que você vai ver um Brasil cheio de oportunidades, um país sem igual para se prosperar e crescer. E provavelmente você vai votar melhor também nas próximas eleições, que isso faz diferença, né? Então, a gente está construindo um Brasil melhor, Luciano. Eu tenho muito orgulho
de ser seu amigo
nesse tempo todo.
Acho que sim. E faça mais que isso, sabe? Porque uma coisa que as pessoas têm que entender, que também é uma mudança muito grande, que está acontecendo nesse momento e está se tornando cada dia mais poderosa, é o seguinte. Em volta do Ser Base, tem uma comunidade. Em volta do Luciano, tem uma comunidade. Então, esses hubs, que eu chamo assim, são hubs que estão acontecendo. Tem muita gente legal, fazendo trabalho bom, que em torno de si tem alguns que o pessoal chama de seguidor, curtidor, não me interessa o nome que tem ali, mas é uma comunidade. Sim. Quando você consegue penetrar numa comunidade como essa, você tem chance de estar lidando com gente que está ali por um interesse parecido com o seu. Então, cara, o que quer a comunidade que está em torno do Gustavo Cerbasi?
Exato.
Bom, o cara que está lá gastando tempo com o Cerbasi é um cara que está interessado em ter a sua... gerenciar bem a sua vida financeira, ter uma vida melhor, etc. Então, pô, esse é o cara com quem eu quero conversar, bicho. Eu quero contar para essa turma as minhas carências e eu quero ouvir deles. Então, se eu tiver a chance de experimentar, estar dentro dessa comunidade, cara, eu tenho a chance de não só aprender com o que o Gustavo Cerbasi fala, mas com aquele mundo de gente que tem em volta. Isso foi absolutamente fascinante, Cerbasi. Eu quando eu criei lá o Café Brasil Prêmio, o processo todo, eu criei grupos de Telegram que eram assim, olha, se você assinar, você vai ter... E também tem um grupo do Telegram lá. Hoje, cara, tá em primeiro lugar, cara. Existe um grupo do Telegram com quase 1000 pessoas interessadas naquilo que você está interessado também, né? Ó, estamos com 1:10 aqui para terminar, que eles derrubam aqui com 1 hora, né? Então, primeiro, vou dar a minha dica aqui, ó. Eu tô... borapraretomada.com.br. borapraretomada.com.br é o site que dia 15 agora eu vou fazer uma discussão como essa com o Cerbasi, só que muito mais aprofundada, com charts e tudo mais. Vai ser uma grande chance de você vir tratado, que a gente tem que fazer pela frente aí. Você, meu amigo.
Eu vou convidar as pessoas a clicar no link da minha bio, que tem o caminho para conhecer o plano definitivo. É o curso gratuito que eu ofereço antes de inteligência financeira. A maioria das pessoas acaba não avançando para inteligência financeira, mas a ideia é fazer essa semana de aprendizado a partir de 27 de agosto um marco, uma virada na vida das pessoas, com uma visão clara do planejamento financeiro. Fica o convite para conhecer.
Serbasi, grande abraço, meu caro.
E comemorando o Dia do Cinema Brasileiro, nasce a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos já na estreia e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia.
E assim então, ao som de Vai Passar com Chico Buarque, que vamos saindo assim, esperançosos. Você gostou da live, hein? Cara, eu adoro conversar com gente inteligente e acho que tem muita coisa pra gente aprender aí, pra aprender especialmente a não se proteger exclusivamente nas crises, mas se preparar pra tirar proveito delas. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Se você curte o conteúdo do Café Brasil, vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja com as camisetas de vários programas musicais icônicos. É no cafebrasilloja.com.br. Tem dois L's aí, cafebrasilloja.com.br. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo ou online, cara, tem sido um sucesso. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do escritor alemão Johann Paul Richter. A pobreza e a esperança são mãe e filha. Quando nos entretemos com esta, daquela nos esquecemos.
Café Brasil. Ajuda os pobres.